econômica tem que ser aprovada.
Quatro membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Quer começar a investir sem medo? Então você não pode perder o evento gratuito que o UOL Economia Mais e a Levante estão preparando. O evento, o domínio do dinheiro. Nos dias 23, 24 e 25 de março, o economista Felipe Bevilacqua vai comandar três aulas para ensinar como você pode assumir as rédeas do seu próprio dinheiro e começar a investir com segurança. Para se inscrever gratuitamente, acesse uol.com.br/o-domínio-do-dinheiro. Participe!
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março de 2021 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo para você. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Após críticas, novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defende isolamento social. Queiroga afirmou que os impactos das mortes que ocorrem no Brasil vão diminuir com o distanciamento social e melhora no atendimento hospitalar. Governo de São Paulo usar imposto do leite, reduz ICMS da carne e prorroga a suspensão de corte de gás e água. Mais cedo, o governador João Dória chegou a dizer que anunciaria novas restrições, mas voltou atrás. E governo de São Paulo antecipa a vacinação de idosos entre 72 e 74 anos para esta sexta-feira. Pela previsão inicial, faixa etária receberia a primeira dose na próxima segunda-feira. Comitê de Política Monetária do Banco Central decide nesta quarta-feira o futuro da taxa básica de juros. A previsão de analistas é de que a taxa Selic suba para 2,5% ao ano. E escolas municipais da rede municipal de São Paulo entram em recesso nesta quarta-feira. A paralisação programada para julho foi antecipada por causa da pandemia e vai até o dia 1º de abril. Muito bem, agora são 4 horas e 4 minutos e a ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 do Distrito Federal chegou a 98%. Sobre isso eu converso agora com o Antônio Maldonado, que tem mais detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, mesmo sendo uma das unidades da federação que mais vacina no país, o Distrito Federal também está sofrendo as consequências do relaxamento nas medidas de prevenção contra o coronavírus. Nesta quarta-feira, o DF amanheceu com 98% dos leitos de UTI adultos reservados para a Covid-19 ocupados. Ao todo, estão disponíveis na rede pública 409 vagas. Destas, segundo a Secretaria de Saúde aqui do DF, 364 estavam ocupadas na manhã de hoje. 31 leitos estavam comprometidos, ou seja, prontos para receber pacientes, e havia apenas 14 UTIs disponíveis. Na rede privada, a situação é ainda pior. Dos 378 leitos reservados para pessoas diagnosticadas com Covid, 370 estavam ocupados, um bloqueado e 7 vagos. Por volta das 9h30 da manhã de hoje, 308 pacientes aguardavam na fila de espera por um leito nas unidades de terapia intensiva. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, desse total, há 214 pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19. A pasta alega que vem trabalhando para resolver a situação. Desde sábado, segundo aqui o governo do DF, foram abertos 63 leitos de UTI, divididos em 3 hospitais. E ainda há a expectativa de que sejam disponibilizados nos próximos dias mais 100 leitos de enfermaria, que estarão em um hospital modular que será instalado no estacionamento do Hospital Regional de Samambaia, que fica em uma das regiões administrativas aqui do Distrito Federal. A notícia boa é que na manhã de hoje o DF recebeu 59.800 doses da vacina Coronavac. Segundo a Secretaria de Saúde, os imunizantes serão usados para aplicação da primeira e segunda dose e mais 5% para a reserva técnica. A expectativa é que o DF comece a vacinação de pessoas de 72 e 73 anos a partir de amanhã e de 70 anos ou mais já na semana que vem.
Obrigada pelas informações, Antônio Maldonado. E mais cedo, o governador de São Paulo, João Doria, esteve no Instituto Butantan acompanhando a entrega de 2 milhões de doses da Coronavac. Quem acompanhou a visita do governador e traz mais detalhes da situação é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui no Instituto Butantan, em São Paulo, acompanhando mais uma entrega de vacinas Coronavac para o Ministério da Saúde. Hoje, 2 milhões de doses da Coronavac saíram aqui do Instituto rumo ao Programa Nacional de Imunizações, que distribui as vacinas por todos os estados brasileiros através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse lote que saiu hoje é o segundo desta semana. Na segunda-feira, a gente também acompanhou aqui a saída de um outro lote de 3 milhões e 300 mil doses, totalizando então 5 milhões e 300 mil imunizantes da Coronavac saindo aqui do Butantan nesta semana rumo ao Ministério da Saúde. Desde o dia 17 de janeiro, quando a imunização com a Coronavac começou no Brasil, até hoje, 22 milhões e 600 mil imunizantes já foram entregues para o governo federal. A expectativa, né, de acordo com o cronograma estipulado e fechado entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde, é que até o dia 30 de abril, 46 milhões de doses da Coronavac sejam entregues para vacinação em todo o país. Então, isso quer dizer que falta mais ou menos 23 milhões de doses e um pouco mais de um mês para entregá-las. O governador João Doria esteve aqui no Instituto Butantan por volta das 8 horas da manhã para acompanhar essa entrega. E ele falou que já teremos mais insumos chegando na semana que vem e que não teremos problema com o cronograma, que essas 46 milhões de doses devem ser entregues sem nenhum problema. Vamos ouvir.
Nós receberemos na próxima semana mais insumos. Até o presente momento, os insumos programados para chegar estão escalados para permitir a produção e a entrega do compromisso do governo de São Paulo e do Butantan de 46 milhões de doses da vacina até 30 de abril. Portanto, teremos boas notícias a cada semana com volumes expressivos de vacinas para a entrega ao Ministério da Saúde, para o Programa Nacional de Imunização e também para dar uma sequência aqui ao Programa Estadual de Imunização. Até o presente momento, sob controle, a chegada de novos insumos.
Muito bem, então além dessas 46 milhões de doses até o fim de abril, o Instituto Butantan também tem um outro contrato com o Ministério da Saúde de mais 54 milhões de doses até o fim de agosto, totalizando então 100 milhões entre janeiro e o fim de agosto deste ano. O Ministério da Saúde já pediu por mais 30 milhões de doses adicionais, mas esse contrato ainda está sendo fechado entre a pasta e o Instituto. A gente vai continuar acompanhando essa distribuição de vacinas por todo o país e voltamos a qualquer momento com novas informações.
Obrigada, Beatriz. Agora vamos para o Rio de Janeiro, pois o atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o novo chefe da pasta, Marcelo Queiroga, estiveram hoje na entrega das primeiras vacinas da Fiocruz em parceria com o Oxford, produzidas no Brasil. Quem acompanhou a cerimônia e traz para a gente os detalhes é o Rodrigo Viga.
Exatamente. Uma grande cerimônia aconteceu nesta quarta-feira na Fundação Oswaldo Cruz, fechada à imprensa, remota, pela internet para evitar concentração e aglomeração de pessoas para marcar uma data realmente importante. A entrega da primeira remessa, do primeiro lote de vacinas produzidas pela própria Fundação Oswaldo Cruz. O IFA, aquele insumo, né, aquele ingrediente farmacêutico, ainda é importado. Mas essas primeiras 500 mil doses já foram fabricadas pela Fundação Oswaldo Cruz. E agora é pisar no acelerador. A perspectiva é que até o final do mês a Fiocruz entregue ao PNI, o Programa Nacional de Imunização, 3,8 milhões de doses. No mês de abril, 30 milhões. Maio, 25 milhões de doses. Junho, mais 25 milhões. E em julho, 16,6 milhões. Ainda tem uma outra grande quantidade prevista para o segundo semestre, 110 milhões de doses. E a Fiocruz está tentando antecipar o chamado tempo regulatório para ajudar na amenização desta pandemia. Os últimos dados do Ministério da Saúde mostraram que morreram quase 3 mil pessoas por Covid-19 nesta terça-feira. E o quadro se deteriorou Brasil afora. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presente ao evento na Fundação Oswaldo Cruz, já tem remédios para enfrentar o problema da pandemia. Primeiro deles, distanciamento social. Segundo, melhora na qualidade e na oferta de leitos Brasil afora. Ele convocou, chamou de tropa de choque, secretários municipais e estaduais para enfrentar esse momento difícil da pandemia de Covid.
Eu sozinho não tenho como construir todas as soluções. Somente com a união de todos, de todos os brasileiros, nós, os gestores do sistema público de saúde, teremos as condições de dar as respostas que a sociedade brasileira quer ouvir.
O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse mais uma vez, repetiu, que a política de enfrentamento à pandemia de Covid-19 não é dele, e sim do presidente da República, Jair Bolsonaro. No mesmo evento, o ainda ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ter a certeza de que haverá uma continuidade no trabalho que está sendo deixado por ele. Pazuello também parabenizou o esforço feito pela Fundação Oswaldo Cruz para conseguir chegar a este momento e estar produzindo vacinas dentro da unidade de Biomanguinhos, na Avenida do Brasil, zona norte da capital. Do Rio, Rodrigo Viega.
E ainda sobre esse assunto, eu converso agora com o pesquisador da Fiocruz, Diego Xavier, que traz para a gente um panorama da situação da pandemia pelo Brasil. Primeiramente, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde a todo mundo que está acompanhando.
Muito bem, doutor. Então nós temos essa notícia, essa boa notícia que a Fiocruz entrega hoje ao Ministério da Saúde as primeiras 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 produzidas pela instituição. Gostaria de saber como que está funcionando essa linha de produção e qual que é a expectativa para este mês de março.
Bom, a gente espera que a gente tenha uma continuidade, né, do processamento e fabricação de vacinas, e aí a gente alcance, né, a marca almejada de estar entregando continuamente cerca de 6 milhões de vacinas por semana. O importante, o mais importante agora, é que a gente precisa entender que o contexto que a gente está inserido não permite que a gente tenha essa velocidade toda de vacinação. Então, a medida mais urgente que a gente precisa tomar é realmente manter o distanciamento social, evitar, né, aglomerações, e a população precisa seguir as orientações de forma adequada, até que esse processo de vacinação se torne ainda mais contínuo e a gente chegue a imunizar a população do nosso país.
Doutor, o senhor falou sobre esse contexto do qual nós estamos inseridos. Como que a gente pode classificar a produção dos imunizantes em solo brasileiro diante a escassez e dificuldades em fechar acordos internacionais? A pergunta é, nós teremos o impulso necessário para acelerar a vacinação no Brasil ou ainda será necessário acordos com outros laboratórios?
Bom, dada a emergência que a gente se encontra, quanto mais vacina disponível a gente tiver, melhor a situação, né? A Fiocruz e também o Instituto Butantan têm trabalhado incessantemente para conseguir disponibilizar essa vacina, mas a gente sabe que a vacina é uma demanda mundial. Então, existem limitações de oferta, né, desse tipo de insumo para produção de vacina. Com o avançar do tempo, a gente sabe que vai haver essa normalização da produção e aí sim a gente consegue disponibilizar essa vacina de uma forma mais acelerada. Mas eu reitero, apesar de boas notícias com relação à vacina, a gente precisa pensar, junto com os governantes e com a população, o que a gente pode fazer agora para diminuir o número de casos graves e, consequentemente, de óbitos. Tudo começa com os casos. Se a gente reduz o número de casos, a gente também diminui a probabilidade de casos mais graves e, consequentemente, de óbitos. Se a gente for olhar para a Ásia e para a Nova Zelândia, por exemplo, eles conseguiram evitar esse colapso no serviço de saúde sem vacina, somente adotando essas medidas de isolamento social e cuidar da população. É isso que a gente precisa fazer agora, até que a vacina chegue a toda a nossa população.
Doutor, agora essas vacinas que estão sendo produzidas pela Fiocruz vão diretamente para o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, ou haverá algum acordo ali com os governadores?
Sim, o programa prevê isso, né? Até por força de lei. Toda vacina produzida ou comprada no país é remetida para o PNI e depois ela é distribuída, considerando os grupos prioritários e a população de cada estado.
Muito bem. Doutor, agora a Fiocruz afirmou que o Brasil passa pelo maior colapso sanitário e hospitalar da história. Quais são os indicadores avaliados para fazer esse prognóstico de que estamos vivendo o pior momento da pandemia? Detalha para a gente a situação atual.
Bom, quando a gente olha a ocupação de leitos de UTI no país, todos os estados, exceto Roraima, não apresenta ocupação acima de 80%. Quando a gente divulgou esse boletim ontem, a gente estava utilizando o dado mais recente que a gente tinha de informação do Rio de Janeiro e a proporção de leitos ocupados era de 79%. Ontem à noite já chegou a 81%. Então, a ocupação dos leitos ocorre de forma muito acelerada. E na medida que ocorre isso, a gente deixa de atender tanto casos Covid quanto casos não Covid. Então, infelizmente, esses dados se refletem quando a gente observa o excesso de mortalidade. As pessoas têm, infelizmente, vindo a óbito tanto por Covid quanto por falta de atendimento para outros problemas de saúde. A nossa recomendação, que a gente sempre tem apontado desde o início, é que isso começa no contágio. Então, se a gente diminui o número de casos, a gente diminui o número de casos graves e, consequentemente, de óbitos. Se a gente espera chegar numa situação caótica, como é o que a gente está vendo agora, com muitos casos ocorrendo ao mesmo momento, infelizmente, são muitos casos que vão demandar a internação, principalmente por leito de UTI. Consequentemente, a gente não tem capacidade de atender. Então, infelizmente, muitas pessoas vêm a óbito. Se a gente for lembrar do início do processo pandêmico, quando a doença chegou no país, a gente tinha diferenças de tempos epidêmicos, né? À medida que o vírus ia chegando em algum local, você tinha um aumento do número de casos, aumento de hospitalização. Já no meio do ano, lá para setembro, outubro, a gente já tinha observado a sincronização dessa epidemia, né? Então, a doença já tinha chegado em todos os municípios. Bastava a movimentação da população para que a doença passasse a crescer de forma simultânea em todo o território nacional. E foi isso que aconteceu. Desde a eleição, depois a gente teve Natal, Ano Novo, festas, viagens interestaduais que facilitaram a disseminação de novas variantes, o Carnaval, e agora o que a gente vê é a doença crescendo em todos os estados de forma sincronizada, e aí a gente perde a oportunidade logística de remanejamento de pacientes de uma localidade para outra. Consequentemente, a gente vê todo o país sendo ocupado por leitos de UTI, e sim, a gente chega nessa situação do pior cenário sanitário da história do nosso país.
E enquanto a Fiocruz faz esse alerta de uma situação extremamente grave, que o senhor acabou até mesmo de detalhar para a gente, o líder do governo cita um número de vacinados e mortes por milhão e diz que a situação do país é até confortável. A relação de mortes por milhão de habitantes é o parâmetro ideal para avaliar o andamento da pandemia?
Bom, se a gente for considerar esse cálculo, né, que o líder do governo está colocando, basta a gente olhar para a população do país. O Brasil tem 2,7% da população mundial. No entanto, acumula mais de 12% dos óbitos e com tendência de aumento. Não é razoável que um país com uma população tão pequena em relação ao mundo acrescente a cerca de 12% dos óbitos que estão acontecendo no mundo. Então, quando a gente toma esse parâmetro como observação, a gente vê como é difícil a situação do Brasil. A Bélgica, por exemplo, se a gente for tomar como exemplo essa comparação do líder do governo, na Bélgica, por exemplo, tem uma taxa de mortalidade maior do que a do Brasil. Mas na Bélgica, ontem, entre 20 e 30 famílias choraram a morte dos seus familiares. No Brasil, isso foi 2.840. Então, essa comparação do líder do governo, infelizmente, é um equívoco que deve ser também informado com números mais claros, né? A gente não pode utilizar números relativos para criar uma narrativa e números absolutos para criar uma narrativa que nos favoreça. A gente precisa olhar para o quadro e para o cenário geral. E é isso que a gente tem feito.
Doutor, agora qual que é o preço desses equívocos cometidos pelo governo? Porque a ciência diz uma coisa, o governo transmite outra, e o que a população segue, afinal?
Eu acho que um dos grandes problemas que a gente enfrentou durante essa pandemia foi exatamente essa divergência de informação. Né? A gente viu em alguns momentos se acreditar em remédios que a gente já apontava que não tinham eficácia nenhuma, tanto que se tivesse, o Brasil não estaria nessa situação caótica que é o que a gente está vendo hoje. Então, esse tipo de informação enganosa ou negacionista do problema acaba trazendo uma confusão na comunicação com a população, que fica sem orientação. Porque quando ela olha para os líderes, né, governamentais, tanto o governo federal, quanto o governo estadual e governo municipal, dizendo uma coisa que vai contra o que a ciência está buscando tentar apresentar, isso traz essa confusão e, consequentemente, a população acaba adotando medidas equivocadas. Se a gente for pegar, como por exemplo, o estado do Mato Grosso, lá inicialmente acreditava-se que a doença não chegaria por questões climáticas, né? Porque o estado é um estado que tem uma questão climática, o estado é muito quente, então a doença não chegaria com força. Ela chegou. Depois que essa doença chegou, ao invés de se tomar as medidas de isolamento social, uso de máscara e tudo que a gente estava recomendando, se adotou o uso de kit COVID, que foi distribuído por 141 municípios do estado. Também não resolveu. Então, todas as vezes que a gente toma uma medida baseada em achismo, né, ou negacionismo, o vírus está cobrando. Se a gente for olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, até quando assumiu o governo Biden, o país apresentava uma situação extremamente caótica. Aí depois que se coordenou e se colocou a ciência e as descobertas científicas à frente de narrativas políticas, a gente vê que o país tem conseguido superar o problema. É o caminho que o Brasil precisa seguir.
Muito bem, nós conversamos aqui com o Diego Xavier, pesquisador do Observatório Fiocruz Covid-19. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e assim nós continuamos aqui informando nossa audiência.
Eu que agradeço.
Até mais. Bom, agora são 4 horas e 23 minutos e mais cedo o governador de São Paulo, João Dória, chegou a dizer que anunciaria novas restrições da quarentena, mas voltou atrás. Sobre isso, a Nani Cox tem mais detalhes. Boa tarde, Nani.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, tinha de fato essa expectativa aí do anúncio de novas restrições em coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta, mas isso não ocorreu. O governador João Dória chegou a mencionar mais cedo que poderia endurecer essas regras, mas após conversas aqui com o Centro de Contingência, decidiram aguardar mais alguns dias. O que o grupo explica, né, o Centro de Contingência, que é responsável justamente por dar essas diretrizes para o governo de medidas a serem tomadas, explicou que ainda estamos no terceiro dia de fase emergencial, portanto ainda é preciso ter alguns dias aí para observar os efeitos dessas medidas restritivas aqui na circulação do vírus e também na questão das novas internações. De acordo com o coordenador do grupo, o Paulo Menezes, eles querem que essa situação melhore, obviamente, imediatamente, mas a característica do vírus não permite que isso ocorra, então são necessárias aí pelo menos 2 semanas para começar a observar esses efeitos. Na semana passada já foram tomadas das medidas muito firmes, de acordo aqui com o Centro de Contingência, e que ao ver deles, têm mostrado alguns efeitos já que são observados. De acordo ainda com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, também estão ampliando os contratos com profissionais da saúde, contratos que acabariam por agora e que estão sendo ampliados para garantir os recursos humanos nas unidades que recebem esses pacientes com Covid, também recebem outros pacientes com outros problemas como infartos e acidentes. Sobre oxigênio, o governador João Dória assegurou que não vai faltar aqui no estado, na rede estadual. O que o secretário de Saúde explicou é que tem tido alguns problemas pontuais com alguns contratos entre municípios e distribuidoras, mas que tem reuniões agora à tarde que devem já definir isso para evitar que falte oxigênio aqui no estado. Aqui sobre a saúde, a gente está com taxa de ocupação de leitos de UTI no estado em 89,9% e na Grande São Paulo esse número é de 90,6%. O índice de isolamento ontem foi de 44%, que ainda é pouco frente à velocidade dos casos, frente à velocidade do avanço da pandemia aqui no estado, de acordo com a Secretaria de Saúde. São 10.756 pessoas internadas nas UTIs, que já virou uma média aí de 200 pessoas por dia que estão dando entrada. Nesse momento, na comparação com a pior semana da pandemia do ano passado, já tem um aumento de 72% de pacientes internados nas UTIs com Covid. De acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, a população está cansada e, portanto, está baixando a guarda, o que acaba aumentando, então, a transmissão aqui no estado. 67 municípios atingiram a capacidade máxima aqui nos leitos de UTI, mesmo com um aumento de 700 vagas só neste mês. São Paulo soma 65.519 óbitos. Sobre essa questão do isolamento, o Centro de Contingência vê uma melhora, se comparado com a semana anterior, que já estávamos em fase amarela. O que eles explicam aqui é que tem alguns limites aí do que é medido pelo sistema de monitoramento inteligente, já que leva em consideração dados de celulares. Então, muitas pessoas acabam saindo para se exercitar ou para ir ao mercado e esses dados acabam contando como a falta de isolamento. O que eles têm comemorado aqui é o aumento do distanciamento físico. Eles conseguiram ver um aumento de 61% na redução aí de passageiros na comparação com os momentos de pré-pandemia, de passageiros nos transportes públicos, na comparação com esse momento de pré-pandemia em março do ano passado. Eles veem que estão avançando, mas ainda não é suficiente. Também reforçam aqui que é importante olhar para esses dados e também a necessidade do escalonamento do horário de entrada de funcionários, principalmente da indústria, serviço e comércio. Sobre o fechamento de mercados, o Centro de Contingência entende que a população precisa ter acesso de forma segura aos alimentos, à alimentação e, portanto, se diz contrário aí ao fechamento de supermercados, obviamente, reforçando a necessidade desses estabelecimentos cumprirem os protocolos de saúde. Rapidamente, sobre a vacinação, o governo antecipou a vacinação que estava programada para segunda-feira, agora para essa próxima sexta. Então, idosos de 72 a 74 anos já vão poder ser imunizados já a partir desta segunda-feira. A antecipação foi possível, então, pela entrega dos últimos dias das vacinas do Butantan, que hoje teve uma nova entrega mais cedo também, e na segunda-feira, totalizando aí mais de 5 milhões de unidades. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada, Nani Cox. Agora são 4 horas e 28 minutos. Nós vamos aqui para um rápido intervalo na programação. A gente volta daqui a pouquinho. Continue com a gente.
Jovem Pan, agora. Música.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Quer começar a investir sem medo? Então você não pode perder o evento gratuito que o UOL Economia Mais e a Levante estão preparando. O evento, o domínio do dinheiro. Nos dias 23, 24 e 25 de março, o economista Felipe Bevilacqua vai comandar 3 aulas para ensinar como você pode assumir as rédeas do seu próprio dinheiro e começar a investir com segurança. Para se inscrever gratuitamente, acesse uol.com.br/o-domínio-do-dinheiro. Participe!
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
4h31, estamos de volta ao vivo com o jornal Jovem Pan Agora. Em meio à pressão para instalar a CPI da Covid, o presidente do Senado promete audiência no plenário da casa com o novo ministro da Saúde. Rodrigo Pacheco quer prestigiar a comissão temporária já instalada que discute medidas de combate ao coronavírus. O cardiologista Marcelo Queiroga, indicado à pasta, deve comparecer ao Congresso no dia 25, depois de tomar pé da situação. Inicialmente, o colegiado ouviria nesta quinta-feira o general Eduardo Pazuello, mas a audiência foi cancelada. Apesar da comissão temporária não ter poder de CPI, os senadores consideram fundamental debater o assunto. O relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirma que o trabalho do grupo deve ser valorizado.
Primeiro, elogiar o presidente Rodrigo, porque com um ato como esse, ele valoriza mais a comissão. E se a gente, se for permitido praticamente fazer reuniões do mesmo tema paralelos, então não teria necessidade de existir a comissão. Então eu entendo que dessa forma ele está procurando fazer o trabalho exatamente de valorização da nossa comissão. Então, eu penso que a gente tem que tomar cuidado em continuar conversando com os pares e até com o próprio Rodrigo Pacheco, nessa linha.
O senador Wellington Fagundes lembra que a comissão tem funcionamento previsto até o fim do primeiro semestre. O grupo pretende convocar empresas distribuidoras de oxigênio com o objetivo de apurar o colapso do início do ano em Manaus. Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram um requerimento para ouvir o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, avalia que o país perdeu muito tempo discutindo o tratamento precoce contra a Covid-19.
Claro, você tem hoje algumas medicações que diminuem os efeitos letais da doença, inclusive da Covid-19. Eu até creio, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, que dentro de 8 meses, 6 a 8 meses, nós vamos ter nas farmácias o Tamiflu do Covid-19, mas não tem ainda, como teve no H1N1. H1N1 é vacina, para não ter a doença. Mas se você tem H1N1, você toma o Tamiflu. Então eu acho que daqui a 6 a 8 meses, a ciência vai ter essa medicação. Mas hidroxicloroquina...
O Tamiflu, citado por Otto Alencar, foi o medicamento recomendado contra H1N1. A comissão deve receber um levantamento feito pela senadora Cátia Abreu sobre os laboratórios que podem disponibilizar vacinas para o Brasil. Muito bem, nesta quarta-feira é o primeiro dia de recesso escolar antecipado nas escolas aqui da capital paulista. É o que conta a repórter Carolina Belin, que foi conferir a movimentação.
As escolas municipais da capital paulista iniciam hoje a antecipação do recesso escolar. As unidades ficarão fechadas até o dia 1º de abril. Retorno previsto para o dia 5 de abril, a exceção. São 5 creches que neste período atenderão presencialmente filhos de trabalhadores de áreas essenciais. Os alunos terão acesso à merenda por meio do cartão merenda, uma ação da prefeitura aqui da capital paulista. O próximo crédito deve ser feito no dia 22 de março e a prefeitura promete que essa ação deve seguir até o tempo que durar a pandemia, diferentemente das escolas estaduais. A gente lembra que o recesso, a antecipação do recesso das estaduais iniciou na segunda-feira, no dia 15, segue até o dia 28 de março, mas as escolas estaduais seguem abertas para oferecer merenda para aqueles alunos de famílias mais vulneráveis. O retorno das estaduais e também das municipais está assegurado pela Justiça. O Tribunal de Justiça derrubou essa semana a liminar que impedia a presença dos professores em sala de aula nas fases vermelha e laranja do Plano São Paulo. Essa liminar, então, foi derrubada. E aqui na capital paulista, o Sindicato das Escolas Particulares diz que está em diálogo com a prefeitura para que as particulares possam também atender filhos de trabalhadores essenciais. Uma resposta é esperada entre hoje e amanhã. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Muito bem, e a queda do fluxo de passageiros nos trens da CPTM ficou abaixo do esperado por autoridades. Sobre isso, Vitor Moraes traz mais detalhes.
O fluxo de passageiros nos transportes públicos, que dependem do metrô, do ônibus, dos trens para se locomover e chegar até o trabalho, nesses primeiros dias da fase emergencial, diminuiu, é verdade, mas muito menos do esperado, do que o esperado pelo governo do estado. A Secretaria de Transportes Metropolitanos estima uma queda de 10% apenas na movimentação dos passageiros na segunda, terça dessa semana aí da fase emergencial, se comparado com a semana passada, que São Paulo estava na fase vermelha. Eu falo aqui da Estação da Luz. Logo de manhã, às 7 horas da manhã, a movimentação estava muito intensa por aqui, muita gente entrando e saindo dos vagões, muita gente sem máscara, infelizmente. Os setores essenciais, ditos essenciais, né, então aqueles trabalhadores que precisam sair de casa para trabalhar, então os profissionais da área da saúde, os profissionais da indústria, os profissionais que trabalham em supermercados, até estão fazendo o escalonamento pedido pelo governo, exigido pelo governo do estado, mas mesmo assim a movimentação continua intensa nos transportes públicos na cidade. Mais cedo eu conversei com dois passageiros que pegaram o transporte público para ir trabalhar e eles comentaram que não mudou muita coisa.
Não mudou muita coisa não. O trem continua lotado, o ônibus lotado. Pandemia, muita gente não respeita, né? Muita gente sem máscara no transporte público e então não vi nenhuma mudança em relação ao transporte público, entendeu?
Tá cheio, eu venho lá de Francisco Morado e tá lotado.
Com relação aos ônibus aqui em São Paulo, na segunda-feira foram 190 mil passageiros a menos do que na semana passada, quando São Paulo estava na fase vermelha. E dos dias 8 ao dia 12 desse mês, agora de março, foram de 250 a 300 mil pessoas a menos do que na primeira semana de março, quando São Paulo estava na fase laranja.
Muito bem, agora a gente volta a falar com a Nani Cox, porque o governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira que vai zerar o imposto do leite e reduzir o ICMS da carne. Medidas para a economia? É isso mesmo, Nani?
Isso, o governo anunciou hoje, então, a redução do ICMS para leite e também, aliás, zerou o ICMS para leite e reduziu o imposto, esse imposto que incide sobre a carne. Os açougues vão ter uma redução, então, de 13,3% para 7% na compra da carne, um decreto que vai ser publicado amanhã e passa a valer em abril por tempo e é permanente, é um decreto permanente. De acordo com o governador João Dória, também foi anunciado uma linha de financiamento, né, uma linha de crédito de 100 milhões de reais pelo Desenvolve São Paulo e também pelo Banco do Povo, os dois bancos aí com condições diferentes. No Desenvolve São Paulo, esses dois bancos são focados nos setores que foram mais impactados, como academias, bares, restaurantes, hotéis, comércio, o setor de eventos e também de beleza. No Desenvolve São Paulo, para uso de capital de giro com taxa de 1% ao mês mais a Selic e uma carência de 12 meses para fazer esse pagamento. No Banco do Povo, a taxa já é de 0 a 0,35% ao mês, uma carência de 6 meses e o prazo de pagamento de até 36 meses. O limite máximo, nesse caso, é de R$10 mil. O governo do estado também suspendeu o corte no fornecimento de gás encanado e de água para estabelecimentos comerciais por mais 30 dias. Então, vai até agora o dia 30 de abril. Micro e pequenos empresários, principalmente de bares e restaurantes, não vão ter o nome negativado também pela falta de pagamento. Ainda sobre gás e água, de acordo com o secretário Marco Penido, o prazo de parcelamento é de até 12 meses depois da repactuação de saldos em aberto, sem juros e sem multas. É uma medida válida para o segmento comercial de serviços que é atendido aí pela Sabesp, de até 100 metros cúbicos por mês e, no caso do gás, de até 150 metros cúbicos por mês. O secretário também está em contato com a ANEEL para que isso seja também feito aí no setor de energia elétrica. A agência tem uma nova reunião ainda durante essa semana e deve bater o martelo a respeito disso. São essas as informações. Volto com vocês no estúdio.
Muito obrigada pelas informações, Nani Cox. E como a Nani noticiou agora há pouco, o governador João Dória anunciou uma série de medidas para ajudar comércios que estão fechados devido à fase emergencial da quarentena. E para entender melhor o impacto dessas medidas para o setor de bares e restaurantes, eu converso agora com Paulo Somuti, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. Boa tarde.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês.
Muito bem, Paulo. O governo paulista suspenderá todo e qualquer corte de gás canalizado e água para setores de serviços e comércio até o dia 30 de abril. E além de mais de 100 milhões de crédito para microempresários, sendo 50 milhões a juros baixos e carência estendida. Como que o setor recebe e analisa essas medidas anunciadas hoje pelo governo?
Bom, Lívia, a primeira coisa que a gente acha muito importante é que houve um reconhecimento de que o setor de bares, restaurantes e alguns outros estão pagando uma conta desproporcional, desigual para um bem coletivo. Portanto, a gente precisa de ajuda específica. Ela veio nesse momento por meio do Estado, mas a gente precisa também que venha do município, do governo federal. Então, a medida foi muito positiva. A gente destaca de uma maneira muito especial a questão do imposto. Havia, né, no início de janeiro, foi feito um aumento de alíquota na carne, os insumos de carne, né, de porco, peixe, aves, de 90%, saiu de 7% para 13,3%. Tivemos uma conversa boa com o governador uns 15 dias atrás, sensibilizamos e ele hoje retornou. Então, isso para nós representa 400 milhões que tinham sido tirados do mercado com esse aumento de alíquotas, no momento que o setor está muito atingido. Agora, as outras medidas, elas são importantíssimas, porque nós estamos com dificuldade de pagar salário, nós estamos com dificuldade de pagar empréstimos que começam a vencer e de manter as portas abertas, como água, luz e gás. Você falou bem aí de água e de gás, né, que já foi uma ajuda bastante importante de não fechar até o final de abril, que a gente espera estar com as portas abertas. Precisamos aí de uma solução para a luz, ou seja, o setor chegou num estágio de terra arrasada tão intensa que que dinheiro para pagar luz, vale transporte, todo tipo de capital de giro que a gente puder receber ajuda para manter operacional é fundamental.
Agora, presidente, essas medidas, o senhor mesmo disse que são muito bem-vindas, mas são necessárias outras? Porque, pelo que entendemos, essas são medidas de curto prazo, mas e olhando para médio e longo prazo, como que fica o setor?
Não só são medidas de curto prazo, mas elas também são medidas em termos de recursos bastante limitados. Quando a gente fala de uma linha de crédito de 100 milhões de reais para o estado de São Paulo, é uma linha muito pequena, não atende a demanda, ela obviamente é importante, são mais 100 milhões, a gente está esperando que venha recursos do governo federal no Pronamp, né, com um conjunto bem maior de recursos. Agora, nós precisamos, de novo, de ajuda da prefeitura, das empresas para estar de portas abertas. Daqui para frente, as coisas tendem a melhorar, Lívia. Nós estamos trabalhando com um cenário que o setor retoma as atividades em abril para nunca mais enfrentar restrições. A vacinação vai ganhando velocidade, nós estamos enxergando um cenário que talvez na semana que vem já estejamos vacinando 1 milhão de brasileiros por dia e chegando ao final do mês de abril e início do mês de maio com todo o grupo de 60 anos, mais os grupos prioritários vacinados. Essa turma demanda aí 80% a 85% do sistema de saúde. Então, progressivamente, nós vamos ter dias melhores. E aí temos que pensar numa retomada, né? Como eu te falei, nós estamos excessivamente endividados, nós enfrentamos agora uma tempestade perfeita. Você tem ideia, nós estamos desde outubro pagando duas parcelas do Simples, porque o imposto foi prorrogado por apenas 6 meses. Nós tivemos que pagar o 13º integral, sendo que usamos os funcionários 4, 6 meses. Então, mais um peso. Abrimos o ano enfrentando aí vencimento dos empréstimos que tiveram uma carência de 8 meses. Agora conseguimos, com o governo federal, ampliar essa carência do Pronamp por mais 3 meses, mas ainda assim estamos muito apertados. A questão da ajuda para o salário, da redução da jornada, da suspensão de contrato também terminou no final de dezembro. Nós estamos aí, então, tendo que dar garantia de emprego por 8 meses para um funcionário que a gente não tem a menor condição de manter por conta das portas fechadas. Então, de fato, você vai muito bem na linha de que o que veio aí, ainda que positivo, é muito pouco para manter o sistema funcionando, para manter as empresas no mínimo de adimplência necessária para funcionar, né?
Exatamente. Agora, Paulo, como que tem sido o diálogo com o governo do estado e também com a esfera federal para o setor de bares e restaurantes? Antes de anunciar alguma medida, é feita uma conversa, um prognóstico. O senhor detalhou aqui um certo otimismo, né, a partir de abril. Esse otimismo, ele vem de bases sólidas diante negociações?
Bom, Olívia, o diálogo foi muito duro, especialmente com o governo estadual. A gente teve mais facilidade para conversar com o governo federal no primeiro momento. Agora, de 15 dias para cá, a gente conseguiu sentar na mesa e começar a buscar juntos uma solução. Então, acho que essa etapa do diálogo esteve muito complicada. Nós não éramos ouvidos antes das medidas. Não, havia também, né, uma venda de que o setor de bares e restaurantes ele seria um vilão, ele seria o principal foco. E o tempo mostrou que nada disso, né? Nós tivemos restrições seguidas, duríssimas em cima do setor, que foram absolutamente insuficientes e inócuas para conter a pandemia, a ponto de que agora as medidas, a nosso ver corretamente, estão para todos os setores, né? Uma medida mais ampla. Então, passada essa etapa de que éramos os vilões, achávamos que éramos os problemas, na verdade a gente enxergava o contrário, né? Porque ao fechar o comércio de vários restaurantes que observavam os protocolos, nós acabamos por levar os jovens estimulados que fossem para festas clandestinas, para reuniões dentro de casa, que se mostraram, na verdade, o grande vilão da pandemia. Então, acho que essa compreensão era importante, nós brigamos muito por ela, nós criticamos muito, mas o diálogo se restabeleceu. Então, acho que nós vamos ter chance de construir coisas bem melhores juntos do que tivemos no passado, onde o diálogo era mais, nosso diagnóstico é esse, vocês têm que fechar e vamos fazer desse jeito. Não, agora estamos construindo a quatro mãos e a gente está satisfeito.
Agora, presidente, nessas últimas medidas, né, mais restritivas aqui no estado de São Paulo, ali na minha convivência com pessoas do comércio, eles relataram que eles estavam temerosos de que não fosse apenas 15 dias parados e que isso poderia se estender, né? Alguns comerciantes falaram, se for só 15 dias... Ok, não será tão grave quanto foi no ano passado, que nós tivemos aí meses de comércio fechado. Vocês temem que o período de medidas restritivas se estendam para além de março? E se isso acontecer, quais serão as consequências, principalmente para esses trabalhadores?
Bom, Lívia, nós tememos sim. Esse é um temor muito grande da maioria do setor, ainda que você tenha visto uma opinião mais otimista da minha parte. Eu estou acreditando que nós vamos viver dias ainda bastante sombrios até o dia 22, mas as coisas hoje mesmo já se esperava, o governador vai decretar lockdown e não houve nenhuma medida adicional. Nós já começamos a conter a curva, ela tende a cair daqui para o final do mês. Então, nós, dentro da Brasil, estamos otimistas que a gente possa estar vivendo o último ciclo de restrições. Agora, sempre existe essa possibilidade, porque a gente já viu muitas coisas desse tipo, mas o fator novo é a vacina. A vacina está avançando, ela está especialmente, né, retirando dos hospitais as pessoas mais idosas, que ocupavam mais leitos. Eu acho que se nós tivermos, como sociedade, um comportamento bastante adequado daqui até o final do mês, nós vamos sim poder abrir para não mais fechar a partir de abril. Agora, se esse cenário não se materializar, esse cenário otimista, só tem uma salvação, é a gente conseguir, e o governo federal está para editar isso até sexta-feira, segunda-feira, ao retorno daquela medida que nos permitia suspender contratos, salários, reduzir a jornada e o governo pagando essa diferença para o empregado. Porque senão haverá um desemprego em massa, mais quebradeiros. Mas a gente não acredita que vamos chegar nesse ponto. Nós tivemos com o presidente Jair Bolsonaro dia 27 de janeiro, alertamos para esse momento duro que estava se reiniciando. O ministro Paulo Guedes, né, prometeu as medidas e elas estão na reta final. A informação que nós tivemos é que já estão lá no Planalto, mais um, dois dias, estão na revisão final pela Secretaria de Assuntos Econômicos, Secretaria de Assuntos Jurídicos do Planalto, e que mais dois dias, três dias, nós estamos com isso aprovado com medida provisória. E que vai ser a salvação, tanto no cenário atual, para poder pagar o salário deste mês, porque está todo mundo fechado e o salário vem no dia 5 sem faturamento, mas especialmente se houver restrições duras no mês de abril, e ou mesmo que elas sejam amainadas, mas ainda que sabendo que as coisas retomam devagarzinho.
Vamos torcer para o melhor. Nós conversamos com Paulo Soumuti, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Presidente, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos.
Obrigado, Lívia. Até uma próxima.
Até mais. Bom, agora são 4h51 e com as medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus, empreendedores se veem cada vez mais prejudicados. Reportagem de Rocio Paik.
Os efeitos da pandemia ao longo do último ano continuam impactando a vida dos novos empresários. É o caso de Alessandra Campoi, dona de um restaurante, que viu o faturamento despencar para apenas 10% do que tinha antes da crise.
Em nome de todos os comerciantes, no desespero do olhar de todo mundo, dos meus vizinhos, da incerteza do que vai ser. A gente reduziu o quadro de funcionários da empresa, né, que eram 18, foram para 8, foram para 4. E agora estamos reduzindo para 2 funcionários, né? Diante desse quadro que a gente tem aí e do número de refeições que a gente vende hoje. Vendíamos 300, passamos para 100, depois para 50. E nessa última restrição mais severa, passamos a vender 19 almoços.
Pelo menos 45% dos donos de pequenos negócios aqui no estado de São Paulo dizem que vão tomar ações para tentar diminuir os prejuízos causados com o endurecimento de medidas restritivas. Por decisão do governo, nesta última segunda-feira, todas as regiões paulistas entraram na fase emergencial do Plano São Paulo, período em que a circulação e os serviços essenciais vigoram com mais restrições.
Entre as ações citadas pelos empreendedores ouvidos pelo SEBRAE, estão a intensificação da higiene no ambiente de trabalho, a redução de mão de obra e de estoque, suspensão completa de atividades, trabalho remoto, demissão de funcionários e adesão ao sistema de entregas. O diretor superintendente do Sebrae São Paulo, Wilson Poit, diz que o momento é de enxugar os custos e procurar a inovação como forma de lidar com os impactos da pandemia.
As perdas são inevitáveis nesse período, mas é possível minimizar os prejuízos com práticas inovadoras, migrando para os meios digitais, foco nas redes sociais e também fazendo a lição de casa. Das finanças, dos custos e do planejamento. Isso vai passar e nós estamos ao lado para ajudar.
Apesar dos prejuízos causados com as medidas mais duras da pandemia, o setor espera um crescimento para o ano de 2021.
E a audiência da Comissão de Constituição da Câmara é marcada por baixo nível e uso de expressões como genocida e vagabundo. A sessão dessa quarta-feira, voltada para deliberar temas do colegiado, terminou em bate-boca. Deputados acusaram a presidente da CCJ, Bia Kicis, de não dar a palavra a alguns parlamentares. Felipe Barros, do PSL do Paraná, saiu em defesa da colega de partido que conduzia os trabalhos.
Não pode ser admissível nessa comissão qualquer ataque à Vossa Excelência, à presidência de Vossa Excelência. Aliás, ataques à Vossa Excelência são verdadeiros atos antidemocráticos. Esses sim, atos antidemocráticos. Então, nós aqui, deputado Boca Aberta, não iremos tolerar qualquer ataque à honra ou à presidência de sua pessoa.
Incomodado pela defesa feita por Felipe Barros, o deputado Paulo Teixeira, do PT, resolveu atacar Jair Bolsonaro pelo enfrentamento da pandemia. O petista foi interpelado por Carlos Jordi, do PSL, aliado do presidente, quando começou o bate-boca.
Então ele é um genocida e quem o defende comunga dos seus atos e palavras. Ele tem que ser julgado criminalmente.
Presidente, eu não vou aturar esse tipo de comportamento. Se ele é um genocida, você é um vagabundo. Vai baixar o nível.
Deputado, deputados, vamos respeitar. Deputados, vamos manter a calma. Deputada Lê, deputados, essa discussão não leva a nada. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Deputados, eu vou encerrar a sessão.
Presidente, a presidente da Comissão de Constituição de Justiça, Bia Kicis, encerrou os trabalhos. Mesmo com o fim da sessão, os deputados Carlos Jordi e Paulo Teixeira continuaram discutindo. Muito bem, agora são 4h55, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. E é claro, você fica muito bem informado aqui ao longo da programação. Obrigado pela companhia, pela audiência e até mais.
Jovem Pan, agora.
Hoje é o dia de dar adeus aos dias de dureza. Sabe por quê? Porque hoje é dia de sorteio no Pancadão de Prêmios da Pan. Corre lá, porque ainda dá tempo de participar. Pancadãodeprêmios.com.br. No Pancadão da Pan, você concorre a mais de 1.200 prêmios e recebe conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Tem BMW X1, Volkswagen Nivus e Virtus, iPhone 11, PlayStation 5, Samsung Galaxy, caixa de som JBL. Tem prêmios que não acaba mais. Então corre lá, ainda dá tempo de participar do sorteio. Pancadãodeprêmios.com.br, porque hoje tem uma pancada de sorteios para você.
Quer começar a investir sem medo? Então você não pode perder o evento gratuito que o UOL Economia Mais e a Levante estão preparando. O evento, o domínio do dinheiro. Nos dias 23, 24 e 25 de março, o economista Felipe Bevilacqua vai comandar 3 aulas para ensinar como você pode assumir as rédeas do seu próprio dinheiro e começar a investir com segurança. Para se inscrever gratuitamente, acesse uol.com.br/o-domínio-do-dinheiro. Participe!
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
Notícias, política, esportes, tecnologia.
entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.